Olá, Rogério, boa tarde.
Boa tarde, Luciana e ouvintes. Nesse 28 de julho, dia do agricultor, que está sendo abençoado com chuva, né? O CBN Rural vai conversar com o jornalista Cassiano Ribeiro, que a gente ouve todas as terças-feiras no CBN Brasil. E o Cassiano é o editor-chefe da revista Globo Rural e responde também pelas editorias de agronegócio dos jornais Valor Econômico e o Globo. Boa tarde, Cassiano, tudo bom?
Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Luciana. Todos os ouvintes aí do CBN, da CBN Maringá. Prazer falar com todos vocês aí nesse dia tão importante que a gente tem que comemorar e se orgulhar muito.
Boa tarde, Cassiano.
Prazer é nosso, Cassiano. Cassiano, a consultoria Datagro apontou em relatório divulgado ontem, né, que o primeiro semestre deste ano apresenta uma inclinação negativa, o que não é novidade, né? Com os preços médios das principais commodities agrícolas muito abaixo em comparação às do ano passado. Levando em conta pelo lado do investimento, a soja teria agora o seu pior momento, né, em uma série que considera os últimos 23 anos. Depois de colherem uma super safra e iniciar um ano de uma forma espetacular aí, não era bem esse cenário que os produtores esperavam passar nesse dia do agricultor, né?
É verdade, Rogério. O preço da soja, não só da soja, né, do milho, das commodities agrícolas em geral, com exceção de algumas aí, como açúcar, né, por exemplo, que ainda continua remunerando muito bem os produtores de grãos, agricultores do Brasil, infelizmente viram aí esses preços despencando. A parte boa disso tudo é que muito dessa queda no preço é graças ao próprio produtor, que foi muito eficiente e produziu uma super safra, como você disse. Só que agora essa super safra aí pesou muito, né, sobre esse quadro de oferta aí ampliada, com a demanda praticamente estável. Então os preços caíram. Eu acho que a boa notícia, né, e o cenário que precisa ser levado em consideração nesse momento é que nos últimos anos o produtor brasileiro aí teve boa rentabilidade, né, produtor de soja, produtor de milho. Então é um ano não muito bom, mas dentro de um ciclo de 5 anos em que você mais vê boas notícias, bons resultados aí para o produtor, especialmente para o produtor paranaense, né? E agora nesse momento aí de queda nos preços. Mas eu acredito muito, né, que assim como tudo na economia, esse momento é cíclico. Ao mesmo tempo que cai o preço, daqui a pouco volta. É sempre difícil, o mercado é muito dinâmico, né? Então o produtor sim precisa ter mais cautela agora, porque os custos também caíram não na mesma proporção do que os preços, mas agora é o momento de fazer as contas e cuidar muito bem, muito próximo aí da gestão das finanças das fazendas.
É, e também não é um cenário muito animador aí quando se fala, né, no plantio da safra de verão que está próximo, né? Os produtores estão vendendo a sua safra de soja e de milho o mínimo possível, fazendo o que se fala, né, da mão para a boca. É, e para pagar as contas, e muitos deles também estão atrasando ao máximo a compra de insumos para a próxima safra. Com isso, dá para imaginar, né, que vai haver uma redução de tecnologia. E essa redução aí, esse de investimento não é um tiro no pé do produtor?
Não sei se um tiro no pé, viu, Rogério, é o termo adequado, mas considerando o quadro atual, né, em que você tem custos aí ainda elevados, não caindo na mesma proporção que os preços, o produtor precisa fechar a conta. Produzir sem lucro é complicado, porque você cria aí um problema em cadeia e que normalmente não se resolve de um ano para o outro, né? Se o endividamento cresce muito, esse endividamento precisa ser liquidado, ou ele é liquidado não só em um ano, mas em anos seguintes. Então, eu acredito que, eu não sei se eu acredito na redução da tecnologia hoje no campo, porque o produtor nos últimos anos fez muito investimento em tecnologia. Então, investiu em adubo, investiu em nutrientes, em manejo ali da cultura, do solo. E a gente sabe que quando se faz isso, existe uma reserva ali, né, que o solo guarda. Então, eu acho que o grande desafio nesse momento é, primeiro, o clima, né, com esse El Niño super forte aí, especialmente para os produtores do sul do Brasil, mais especificamente o Rio Grande do Sul, os produtores gaúchos aí, de novo, né, devem ficar em um alerta máximo com esses efeitos de El Niño. Paraná, parece que até o momento está tudo bem, com alguns problemas pontuais, mas com relação à tecnologia, como você disse, eu acho que o produtor agora ele está fazendo o investimento para fechar a conta. Então, se reduzir o investimento em tecnologia, mas conseguir produzir bem e fazer a comercialização na hora certa, que esse é o grande desafio, é a hora de vender o produto e de comprar os insumos, o importante é fechar a conta no azul, né? E aí isso vale para qualquer negócio, incluindo para quem produz, para quem vive de campo, vive de fazenda, essa indústria aí a céu aberto, como a gente costuma dizer.
E esse é um ano realmente muito desafiador, né, Cassiano? Um ano que o produtor não imaginava que houvesse tanta mudança, situação, por exemplo, a gente vê o conflito da Rússia com a Ucrânia interferindo agora, inclusive a Rússia destruindo portos, limitando aí a exportação de alimentos, também é um cenário preocupante, né?
É muito preocupante, né? A gente tem esse caso agora recente, duas semanas atrás, em que, né, a Rússia decidiu fazer novos bombardeios ali na Ucrânia. A gente viu o que acontece imediatamente com o preço, né, dos cereais. O trigo disparou mais de 8% em um dia. Claro que está longe de chegar aquele pico de preço que a gente viu no auge lá da invasão da Rússia na Ucrânia no ano passado, né, quando chegou a 12, 13 dólares, se falava de trigo a preço de soja. Hoje continua nesse patamar de 7, 8 dólares, mas sim, é isso que a gente estava falando agora, né? O mercado é muito dinâmico, né? De repente uma notícia dessa que acontece lá do outro lado do mundo, numa região de conflito, muda o cenário para o Brasil todo, mas de novo eu acho que o Brasil tem algumas peculiaridades, tem algumas características aí próprias, né? Tanto que o preço hoje está muito descolado do que acontece no mercado internacional, porque a safra que está muito grande, nós temos aí uma grande fazenda, né? O Brasil é a grande maior fazenda do mundo. Então, tudo depende do que acontece lá fora. Tem a notícia que pode ser ruim, mas também pode ter notícia boa vindo, por exemplo, agora dessa missão das entidades aí com o governo brasileiro na Ásia, né? De novo, falei até, inclusive, hoje cedo com o Ricardo Santin, presidente da BPA. Eles estavam lá em deslocamento da Ásia para a Arábia agora, nesse final de semana. E ele já nos trouxe algumas notícias boas, como o caso da gripe aviária, né? O Paraná é um grande produtor de frango, o maior produtor de frango do Brasil, o maior exportador também. E parece que o Japão, lá os países que foram visitados por essa missão agora, aceitaram, né? Saiu até a nota oficial já, aceitaram que, caso essa gripe aviária atinja alguma granja comercial, que esses países levem em consideração o tamanho, a dimensão do nosso território e as diferentes características, né? Por exemplo, considerem que isso pode ser um problema municipal, um problema regional, para que eles não embarguem o país como um todo e a gente deixe de exportar, porque aí é um problema não só para o Brasil, mas para o mundo, né? Ficar sem alimento. Então, eu acredito que esse mercado é muito dinâmico, é muito desafiador, esse ano realmente é muito desafiador, mais do que os anos anteriores, mas tem um cenário aí, principalmente agora com o plano safra aí mais robusto, né, e tudo mais, tem um cenário que o produtor ainda pode conseguir. Tem produtor, eu acho que não consegue, está mais difícil conseguir fechar a conta, como é o caso do produtor de Mato Grosso do Sul. Esse produtor realmente, ele tem, se é desafiador um ano para o produtor paranaense, produtor sulista, para esse produtor do Centro-Oeste é mais desafiador ainda. E aí quando a gente olha para o clima, né, para o El Niño, aí é um ponto de atenção e que se deve se levar muito em consideração, porque tem esse perigo, né, da intensidade desse fenômeno. Então, sim, é um ano desafiador, mas eu acho que o produtor brasileiro está muito acostumado, né, a gente fala muito da resiliência desse setor, o produtor brasileiro está acostumado com crise, está acostumado com, já passou por pandemia, já passou por boom de commodities, já passou por grande redução de preços, agora a invasão da Rússia, que atingiu em cheio o agronegócio, né? Pandemia também criou um problema logístico para o mundo inteiro, para o agro brasileiro. Então, acho que tem o agro brasileiro, o produtor brasileiro está colecionando fatos aí na história, e a gente sabe que não é fácil, né? Essa vocação do Brasil, e a vocação, esse DNA do produtor brasileiro, nesse DNA tem aí também alguns ingredientes, alguns genes importantes de resiliência. Há quem diga que é teimosia, eu costumo dizer que é persistência e amor ao que se faz, né? Então, é um produtor que consegue passar por essas adversidades e a gente torce que esse ano isso aconteça mais uma vez.
Ao produtor rural, então, agricultor, nosso reconhecimento, a nossa homenagem pelo seu dia, um profissional, um produtor, um setor da sociedade que é importantíssimo para a recuperação econômica, e nós aqui do CBN desejamos a ele muito sucesso e que tenha uma safra sempre próspera, farta, né?
É isso mesmo, acho que hoje a gente tem, como eu falei no início, não só que parabenizar, mas agradecer os produtores brasileiros por esse trabalho árduo, diário, né, que garante alimento, que garante a roupa que a gente veste, que garante praticamente tudo que a gente consome, né, e na cidade ou no campo, né, eu não gosto de fazer essa, acho que são universos aí interdependentes, um depende do outro, né, não acho que é um contra o outro, e para quem é produtor tem que se orgulhar muito, por mais desafiador que esteja o cenário nesse momento, é preciso se orgulhar do trabalho que se faz e principalmente do reconhecimento, que acho que a sociedade está observando mais e está reconhecendo mais o trabalho do produtor. Também agora, sem modéstia e muita vaidade, eu acho que o trabalho da comunicação também tem ajudado, né? A gente tem cada vez mais levado informação para a sociedade como um todo, da importância desse setor aí que está movendo a economia, que está segurando basicamente as pontas da economia, e isso deve continuar, na verdade deve continuar tendo mais participação na economia, né? Tem as projeções aí que indicam que hoje o agro representa mais de 20% do PIB, em poucos anos aí no futuro vai representar mais de 40%. É muita coisa, é muita responsabilidade, então o produtor tem que se orgulhar desse peso no bom sentido para a economia e para a sociedade como um todo, porque é o que nos sustenta.
Ok, Cassiano Ribeiro, que aliás esteve em Maringá recentemente, aí nos dando a honra de uma visita na Cocamar. Muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Rural.
Imagina, eu que agradeço o convite, um grande abraço para você, Rogério, Luciana, todos os ouvintes da CBN Maringá e a todos os produtores que eu sei que ouvem muito o programa. Um grande abraço, espero todos no CBN Primeiras Notícias, todos os dias, às 5h50 da manhã, e no CBN Brasil, às 1h20 da tarde, com o Carlos Alberto Sardenberg e a Cássia Godoy. Até uma próxima.
Até uma próxima, boa tarde a todos, bom final de semana e voltamos ao estúdio com a Luciana Penha.
Obrigada, Rogério, obrigada, Cassiano.